Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André.
Eu sou o Dante.
E eu sou o Rodrigo Calmon.
E hoje vamos falar sobre setups. Mas o Dante já tá aqui no podcast, ele já sabe como que funciona. Mas hoje a gente tá recebendo um novo convidado aqui, né, Dante? Rodrigo, quem é você, cara?
Oi, gente, é um prazer estar aqui. Meu nome é Rodrigo Calmon, eu trabalho com podcasts. Eu fundei a Camão Podcasts lá em... Quer dizer, lá não, ano passado, só que eu edito podcasts desde 2016. E desde março desse ano, eu sou a pessoa que cuida da edição do Escolha Segura. Então, se por acaso você que tá ouvindo isso, você gosta da edição, a culpa é minha. Se você não gosta, é do André.
É,
tá?
E se você quiser reclamar com a edição, pode chamar aí o Rodrigo nas redes sociais e dar um toque pra ele aí. Mas, Dante, vamos introduzir aqui o Rodrigo no nosso bate-papo, né? Semanal aqui no podcast.
Exatamente. O bom é que é o seguinte, nessa culpa toda do podcast, eu só entro como aqui um participante esporádico, então eu tô tranquilo.
Olha só. Bom, mas com essa introdução feita aqui, vamos pra sessão de recados e a gente volta pra poder falar de setup. Vamos lá. E na sessão de comentários de hoje, tem alguns recados aqui da galera que mandou mensagem lá no podcast, @escolhasegura.com.br. Mas, antes de ir para as mensagens, só queria deixar uma dica aqui para vocês. Você vai comprar alguma coisa na internet e quer aproveitar cupom de desconto, ver o histórico de preços, ou sei lá, aproveitar uma oferta que ainda não apareceu no seu radar? Instala o comparador Escolha Segura, que vai te ajudar a encontrar todas essas facilidades que eu comentei. Para você instalar essa extensão, ela vai funcionar tanto no Google Chrome como no Firefox, é só ir no comparador.escolhasegura.com.br ou dar uma olhada no link que eu tô deixando aqui na publicação desse podcast. O legal é que, além de estar disponível para navegadores, a nossa extensão também funciona em Android, então você pode baixar o aplicativo do Escolha Segura, que vai ter as mesmas funcionalidades, os mesmos benefícios. De novo, para poder baixar, é só pesquisar Escolha Segura na Play Store ou seguir o link que eu tô deixando aqui na publicação do podcast. A primeira mensagem é do Tony Souza, e ele fala o seguinte: olá amigos, André, Bruno, todos do Escolha Segura, levo vocês para treinar comigo todos os dias. Olha que bacana. Sobre a atualização do Android, nada que uma ROM customizada não resolva. Ele estava comentando sobre um papo que a gente teve aqui num episódio anterior falando de atualizações do Android, acredito eu que para a linha Motorola. De fato, Tony, dá para você usar essa ROM customizada, mas lembrando que isso fere os direitos de garantia e também fere a oficialização do Android, né, que tá rodando naquele equipamento. A gente gosta de usar, eu já usei em vários smartphones meus, mas, enfim, dando a dica aqui para violação de garantia e tudo mais, não é muito recomendado. E eu fiquei feliz de saber que você treina ouvindo a gente, então muito obrigado, um grande abraço para você aí e manda bala nesse treino, cara. O Guilherme Mazzucci mandou uma mensagem aqui também, mandando uma sugestão de episódio. Ele fala assim, ó: olá pessoal do Escolha Segura, me chamo Guilherme, moro em São Paulo. Queria um episódio falando sobre os topos de linha antigo. Hoje eu tenho um Galaxy Note 8, mas já tive o S9 Plus, S8, S7 Edge e S6 Edge. Seria muito bom vocês falarem se vale a pena ter um top de linha antigo ou um intermediário atual. Escuto todos os episódios. Guilherme, você mandou essa mensagem bem na época que a gente gravou o episódio com o Fábio Moura, né, do Brasil Geeks, e a gente meio que passou por isso no podcast. Então, como recomendação de episódio, já gravamos, mas de qualquer forma, Guilherme, muito obrigado pela sua mensagem. É um tema que a gente quer trazer cada vez mais pro podcast, bater esse papo, inclusive com vários outros criadores de conteúdo, porque cada um tem uma visão diferente, e aí é muito legal que a gente traga essas visões diferentes para poder serem debatidas aqui no podcast. De qualquer forma, muito obrigado pela sua mensagem, Guilherme. Abraço. E para fechar a sessão de recados aqui, um recado do Sérgio Franco, e ele fala o seguinte: estou admirado com a afinidade que eu tenho com Escolha Segura. Escuta um Pamplamoose, Scary Pockets, Xadrez Verbal, e agora foi uma surpresa super agradável terem convidado Sérgio do Corrida no Ar, que também acompanho. Aliás, foi um dos mais descontraídos que escutei de vocês. Cara, esse episódio com o Sérgio foi muito legal, de verdade. Se você ainda não ouviu, dá uma olhada no nosso feed aí pra poder ouvir esse episódio super legal. O Sérgio Franco continua assim, ó: vou deixar duas observações. Bruno, quando vai fazer uma análise de um caderno digital? Ô Sérgio, eu vou perguntar pro Bruno e peço pra ele responder no próximo episódio, beleza? E o Sérgio também complementa assim, ó: André, a sua LG UK6520 PSA ainda está perfeita? A minha, comprada na mesma época, já não funciona o Wi-Fi e apareceram manchas. PS, olha a afinidade aí, coloquei aparelho na mesma época que o André. Cara, muito da hora também você ter pego a LG 6520, essa televisão é muito da hora. E sim, eu ainda tô usando, a minha ainda tá perfeita, ainda não tive problema com Wi-Fi e nem manchas no visor. Ah, pode ser um problema da sua unidade e tomara que ela ainda esteja no período de cobertura da assistência, que aí fica mais fácil para você ir atrás da LG e pedir para, enfim, para poder dar um jeito na sua televisão, não é mesmo? Muito obrigado pela mensagem, Sérgio. E agora vamos lá para o episódio completo onde a gente fala sobre setups. Ficou muito divertido esse episódio, tanto com o Rodrigo quanto com o Dante. E vamos lá ouvir esse podcast. Valeu! Bom, recados lidos e eu quero perguntar para vocês. Primeiro, Dante, que já tá aqui há mais tempo. Dante, o que que você faz no seu setup? Eu ainda não vou perguntar o que que é o seu setup, quais equipamentos você tem, mas para que que você usa o seu setup no dia a dia?
Bom, André, eu aqui produzo os conteúdos em texto do Escolha Segura. Não faço nenhum tipo de edição mais pesada, não tenho uma necessidade grande de equipamentos com 32 de memória RAM, nada do tipo. Mas eu acabei pegando gosto por setup muito por conta de ver vídeos como os seus, do seu canal. Olha, e do Escolha Segura também. Então, a gente vai contar um pouquinho mais pra frente essa história, mas basicamente assim, eu produzo texto, faço alguns testes aqui, ou de eletrônicos ou de eletrodomésticos, mas tem um espaço muito propício para trabalhar o setup, então eu resolvi levar a ideia meio a sério.
Legal. Do outro lado, o Rodrigo já usa um pouco mais pro dia a dia, mais profissional, né, Rodrigo? Você precisa mais de potência aí na sua casa.
É, eu uso, principalmente, eu preciso de memória RAM e preciso também de um processador. Placa de vídeo nem tanto, embora eu goste de jogar no computador, mas não é algo tão necessário assim pra mim. Então, ultimamente, eu tenho até pensado, como as placas de vídeo estão em uns preços muito absurdos, eu tenho pensado até em montar um computador com uma placa de vídeo que não seja tão forte assim, e aí depois eu invisto talvez num Xbox Series S, alguma coisa assim que eu possa jogar mais casualmente.
Mas o seu dia a dia é trabalho de edição?
Sim, o meu dia a dia é trabalho de edição, mas principalmente áudio.
Ah, sim.
Eu tô começando agora a mexer um pouco mais com vídeo, porque os cortes do Escolha Segura lá pro YouTube também sou eu que monto, mas ainda não é algo que eu necessite, por exemplo, edições em 4K, sabe? Os vídeos que eu edito normalmente ainda estão no patamar de Full HD. Depois, quando for 4K, eu vou ter que dar o meu jeito.
É, eu queria, antes de eu passar a bola pra vocês, eu queria só falar que, assim, o meu setup, pra quem acompanha aqui o podcast há mais tempo, a gente fez um podcast exclusivo falando do meu setup, do Bruno e do Zamit, se eu não me engano. E a gente falou, né, na época eu tinha pouquíssimo tempo que eu tinha montado o meu CPU, então eu tava super animado, porque eu tinha potência pra caramba, eu editava os meus vídeos e, tipo, tudo fluido e tal. Mas aí eu mudei. E aí, o grande motivador de eu puxar esse assunto aqui pro podcast, da gente gravar essa pauta aqui com vocês também, perguntando pra vocês outros integrantes do Escolha Segura, é porque cada um acaba tendo uma necessidade no setup. E a minha necessidade com o tempo foi mudando. Hoje em dia, eu já não tenho mais aquele CPU gigantesco que eu tinha, que ficava embaixo da minha mesa. Por muito tempo foi meu sonho de consumo montar aquele setup. E aí agora, depois que meu filho nasceu principalmente, o lance de viajar e querer levar o equipamento para todo lado, eu acabei substituindo um processador i7-8700K, 32GB de RAM, RTX 2060, processador com resfriamento líquido. Cara, meu setup era maravilhoso. Mas aí eu me migrei, eu tirei esse CPU da mesa e coloquei um notebook no lugar. Eu tô com o MacBook Pro M1 agora, de 512 GB de armazenamento, ainda é pouco relacionado ao que eu tinha antes, mas, cara, é uma mudança muito grande sair de um CPU, de uma torre de CPU pra um MacBook Pro M1. Eu não tô fazendo mais as edições do meu canal, quem tá fazendo as edições pra mim agora é o meu irmão, eu contratei o meu irmão pra poder editar vídeo pra mim, então eu só reviso e posto a versão final no meu canal, mas hoje em dia eu tenho essa facilidade de ter esse dinamismo no equipamento. É bem provável que no futuro eu troque um MacBook Pro M1 para um outro MacBook Pro que vá surgir, porque o Premiere, por exemplo, ainda não está 100%. Eu acredito que a Adobe ainda vai mudar o pacote de compatibilidade com o M1, mas agora é isso, assim, para quem está ouvindo, para quem ouviu o episódio anterior e está ouvindo agora, eu mudei meu setup, lógico, mudei também o tipo de trabalho. Antes eu editava muito, agora eu não edito mais. Hoje o meu trabalho principal no Escolha Segura não é mais fazer roteiros todas as semanas, eu tô trabalhando com roteiro também, mas com um grande foco no podcast. Eu tô tocando o podcast aqui do Escolha Segura e por conta disso eu tenho essa facilidade. Eu não preciso de uma placa de vídeo, por exemplo, potente pra caramba. Até questão de jogo, eu não tava jogando mais, o máximo que eu tava jogando era no CS. Então, por conta disso eu resolvi fazer essa mudança. Enfim, Dante, qual que é o seu setup hoje? O que você tem aí na sua mesa hoje pra poder trabalhar, pra poder fazer esse trabalho que você acabou de comentar?
Eu tô usando o notebook que o Escolha Segura deixou aqui pra mim, que é um notebook bem voltado para essas necessidades, que é o Lenovo Flex 5i, que é aquele aqui, é um 2-in-1. Ele tem um Core i5 de 1 GHz, uma tela de 14, 8 de RAM, soldadas com 256 de SSD. Então é um conjunto que pro dia a dia, para as atividades que eu tenho aqui, eu também já não jogo mais tanto assim no notebook, tenho as necessidades acabam virando outras, então eu jogo menos, eu edito menos também, porque eu não preciso editar aqui no Escolha Segura, então as necessidades são menores. Então esse é o notebook. Isso pode ser mudado, eu vou deixar o spoiler aqui para quem acompanha o nosso podcast, que sei lá, no segundo semestre a gente tem novidades aí desse novo setup. Ele está em construção, ele vai receber um upgrade grande aí.
E vai ter vídeo?
Vai ter vídeo, já tá prometido no Escolha Segura. É o máximo que eu posso dar de spoiler.
É claro que a gente já vai aproveitar essa deixa para no segundo semestre de 2021 voltar aqui e fazer uma atualização dos setups da galera.
Exatamente. Eu gosto muito de trabalhar com duas telas. Um, porque dá mais produtividade. Dois, porque a idade também chega e a visão já não é mais a mesma coisa que o notebook de 14. Então, só que eu tô com um monitor também antigo, que será atualizado. É outra deixa do setup. Que é um da Samsung, eu não lembro mais nem o nome de tão antigo que ele é. Ah, achei aqui. O T20C310. Ele é TV monitor de 20 polegadas. E ele chegou no ponto que, pra mim, ele já tá no limite. Eu queria um pouquinho mais pra poder ter um pouco mais de produtividade, então tô estudando um monitor aí de 24 pra ter um ganho maior.
Você falou de monitor e é uma das coisas que eu quero mudar no meu setup, é o monitor. Eu tenho um monitor 29 ultra-wide e eu quero muito pegar um monitor 4K, mas pode continuar, Dante.
E aí eu tenho aqui um fone, o JBL Tune 950BT com ANC, que é um bichinho muito gostoso, é um over the ear, que eu gosto muito. Ele tem o som turbinado pela Intel, já dei um terceiro spoiler aí do que tá acontecendo. Duas assistentes pessoais, um Echo Dot de quarta geração e o Google Nest Mini.
Ótimo.
Uma caixa da Edifier, a R33BT, que ajuda a dar o som, que é o som que eu preciso. Eu gosto que ela é super simples, tem entrada para P2 e entrada Bluetooth. Eu utilizo aqui no Note com Bluetooth e ela cumpre exatamente o que eu preciso. Seguindo os passos, meu amigo André, eu tenho alguns fones aqui em ear. O LG Tune, o FN6, o Galaxy Buds Live e o Pamu Quiet Mini. O Huawei FreeBuds 4i. São quatro fones que eu tenho aqui. É basicamente esse setup. E o legal aqui foi a construção, né? Que como eu me mudei também recentemente, a gente passou por uma fase de Escolha Segura que todo mundo se mudou.
Todo mundo mudou.
Eu tinha um espaço aqui de 2,5 metros de parede. E aí, em vez de comprar uma mesa, que aliás o preço tá um absurdo, e aí já dou a dica: folhas de porta de 3,5 centímetros, que são mais resistentes, mais altas, e não bambeiam, né? Não ficam arqueadas quando você coloca suas coisas. Coloquei algumas mãos francesas que eram do Bruno, então eu aproveitei o almoxarifado da firma pra fazer essa montagem. E tenho aqui uma fita RGB com um controlador por Alexa que se conecta com as lâmpadas, as duas da Philips Hue que eu tenho aqui no escritório. Então eu montei um setup que com um simples comando, ligue meu escritório, eu acendo tanto a RGB quanto as luzes e ligo a TV. Tem uma tomada inteligente que dá positivo.
Ou seja, o básico para aparecer nessa série você já tem, que é uma fita de LED RGB. Se não tiver fita de LED RGB, nem aparece aqui nessa série, e o combinado nosso é esse.
Exato. Até porque, para quem joga, é importante a gente dizer isso, que sem fita de LED não tem, não dá FPS. Então você não vai jogar.
Você não acerta 100%. O headshot no CS se você não tem, se você não tiver fita de LED. O lance é esse.
Semana passada saiu uma notícia até falando que sem o RGB, tá, parece que jogos da nova geração não estão nem rodando também.
O RTX não tá legal, tá... essas coisas todas, né?
É, tem que ter o RGB, entendeu?
Ô, Rodrigo, fala um pouco mais aí do seu setup, porque a gente tava conversando aqui em off, e você também tem uma máquina interessante aí, né, cara?
Cara, eu tenho uma máquina interessante em muitos pontos, mas em outros nem tanto, assim, depende muito para o que eu quero, entendeu? Ela hoje me atende muito bem para a maioria dos trabalhos que eu faço em áudio. Agora, para vídeo, eu já tô sentindo que ele tá começando a chorar, porque, vamos lá, eu tenho de processador, eu tenho um Ryzen 7 2700X, que para mim é um processador que ainda atende, eu ainda não tô vendo a necessidade de trocar o meu processador, e por conta disso também não preciso trocar minha placa mãe. Tenho 32 GB de RAM, o que pra eu editar em multipista é muito bom. Quando eu tô com várias pistas do podcast abertas e aí eu começo a agrupar elas e tudo mais, os 32 GB me ajudam bastante. Mas eu tenho uma GTX 1060 de 6 GB. De novo, pra trabalhar com áudio, ela não influencia tanto assim. Mas, por exemplo, se eu quiser jogar alguma coisa, eu que não tenho videogame em casa, a 1060 já é aquela placa que já tá como requisito mínimo dos jogos, entendeu? Daqui a pouco ela já vai começar a sofrer um pouco mais. Mas, assim, é guerreira, tá comigo há muito tempo e eu não tenho o que reclamar dela, porque é um custo-benefício absurdo, assim. Desde a época que eu comprei, ela nunca me deu muita dor de cabeça.
Legal.
Hoje eu só penso em trocar ela porque eu também gostaria de trocar o meu monitor, porque eu também tenho o monitor ultrawide de 29, né, que é aquele que tem uma largura parecida com o de 24. Também tenho vontade de pegar um monitor 4K, mas pra espaço de tela mesmo, sabe? Às vezes eu ainda sinto a necessidade de ter um segundo monitor só por ter esse aqui comigo. Então, talvez se eu pegasse um maior 4K, eu acredito que eu teria um espaço bom.
Muito legal.
De fone de ouvido, eu uso um AKG K52. É um fone legal pra você usar como referência, mas não é o máximo do fone de referência, né? Ele, digamos que dos fones de referência, ele tá ali entre entrada, meio que de entrada quase intermediária.
Uhum.
Microfone, hoje eu tô com um Behringer XM8500, que é esse que eu tô falando aqui, que também nunca me deu dor de cabeça pra eu gravar os meus podcasts. Ele tem um custo-benefício bom, não é um microfone caro e ele entrega uma qualidade bem aceitável. Eu entendo que tem microfones melhores, mas como no momento eu ainda não tô com dinheiro suficiente pra investir neles, então eu tô com esse aqui, ele me quebra um galho absurdo. E eu tenho um gravador Zoom H6 aqui comigo, que é o que eu uso pra interface do computador. E às vezes que eu, sei lá, talvez não queira gravar com microfone, eu posso muito bem pegar o gravador. Dentro do meu armário, como ele é grande, eu não tenho tanta roupa assim, eu já tenho uma estrutura que eu botei umas espumas lá dentro e ele já me ajuda também a gravar. Eu tenho meio que uma mini salinha ali só pra eu poder gravar, entendeu? Quando eu quero botar o gravador ali pra gravar alguma coisa mais específica.
Muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar e eu vou começar a pedir de vocês algumas dicas que vocês acham interessantes para poder uma pessoa que está ouvindo o nosso podcast montar o setup ideal. Então, vamos lá. A gente tem aqui de um lado um cara que trabalha com edição, que precisa de uma máquina potente e tudo mais, áudio principalmente, e do outro lado um cara que está mais relacionado com texto, com trabalhos... Vamos colocar trabalho de escritório, eu sei que não é, mas assim, se for olhar pro grosso, o que a gente faz é basicamente isso, né, Dante? Então, vamos pensar nesses dois cenários. O que vocês acham que tem que um setup ideal tem que ter na visão de vocês? Por exemplo, eu acho que para trabalhar com texto hoje em dia, um monitor ultrawide é o essencial. É a primeira peça que eu colocaria no setup para começar a montar um setup. Porque, assim, é muito bonito a gente ver os vídeos de setup. O Dante, por exemplo, já apareceu na série de setups que eu faço no meu canal. mas o setup nunca tá pronto. E o setup nunca começa no topo. É uma construção. O setup ideal, o setup perfeito, é uma construção. Por exemplo, antes eu tinha o mesmo lance que o Dante tem de colocar uma porta, eu colocava em cima de cavaletes lá na minha outra casa e tal. E aí, no ano passado, eu evoluí para colocar uma mesa standing desk, que basicamente é uma mesa que sobe e desce. Ela é motorizada, ela tem um controle digital e tal. Eu consigo alterar a altura da minha mesa para poder trabalhar sentado ou trabalhar de pé. É legal? Pra caramba! Mas dificilmente uma pessoa vai começar a montar um setup pela mesa. Eu acho que é um extra, assim, eu acho que definitivamente muda a sua vida depois que você tem uma mesa dessas, mas eu não acho que é o ponto de partida para todo mundo. Na minha visão, o ponto de partida é um monitor ultrawide. O que vocês acham como ponto de partida na visão de cada um de vocês? Porque, por exemplo, eu usava um Dell Inspiron 14, que era um notebook que eu tinha, eu usava a tela dele, usava ele para tudo, e aí quando eu coloquei o monitor ultrawide, o meu modelo aqui é o LG WK600, cara, mudou a minha vida também. É muito mais espaço para poder trabalhar, é muito mais espaço para poder fazer tudo. Enfim, respondam para mim, o que vocês acham que é o pontapé inicial para um setup dos sonhos?
E assim, acho que o que você falou é muito real. A gente, o setup, ele tá sempre em construção e a gente vai entender a nossa necessidade fazendo, vivendo. Exato. E trabalhando. Por exemplo, há 4 meses, quando eu tava no Tudo Celular antes de vir para Escolha Segura, eu tinha uma necessidade maior de edição, porque eu fazia muito take, então eu já mandava eles meio que pré-editados lá pro Tudo Celular, lá pro editor que finalizava os vídeos. Então eu tinha uma necessidade maior de poder de fogo para segurar, porque eu gravava em 4K, então você tinha que ter um poder de fogo legal ali. E o monitor, qualquer um me servia. Hoje, que eu trabalho basicamente com texto e preciso dessa produtividade de abrir aqui uma coluna no Notion e abrir uma outra coluna com uma pesquisa na internet, ver isso no mesmo espaço virou algo fundamental para mim. Então, o meu próximo upgrade vai ser realmente no monitor. Colocar um monitor ultrawide aqui, aumentar o meu ângulo de visão. Como eu disse, a idade chegou e a visão também já não tá lá, essas coisas. Então, dar uma melhorada nisso é fundamental. E um monitor também que converse legal. Se você quiser jogar, que tem uma porta melhor, que tenha uma DisplayPort ali que dê para segurar um conteúdo um pouquinho mais forte. Eu prefiro pensar assim, é melhor você dar um passo à frente quando você pode investir, você dá um passinho à frente, porque a sua necessidade vai acabar chegando ali, do que você ir no paliativo resolver sempre. E aí, fora o monitor, eu acho que a gente tem que pensar também, assim, que tipo de máquina vai suprir a sua necessidade. Por exemplo, eu sempre cobri eventos onde eu trabalhava e sempre frequentei, então, assim, ter essa agilidade de estar no local, depois você parar, abre o notebook e faz o seu conteúdo e já ter rápido ali para mandar, eu acho muito interessante. Então, a gente poder trabalhar dessa forma e entender, por exemplo, eu jogo mais e preciso menos de mobilidade. Então, eu posso ter um desktop bonitão, com todos aqueles RGBs dentro, com water coolers e tudo mais, mas se você precisa. É uma frase que a gente usa meio como um mantra aqui na Escolha Segura. Quem precisa de algo, sabe que precisa de algo. Eu sei que eu não preciso de um desktop. Eu sei que o notebook, para mim, faz muito mais sentido, porque eu tô mais em movimento do que quem, de repente, fica mais... Então, quem sabe o que precisa, realmente sabe. Entenda a sua necessidade de uso, entenda a sua rotina de trabalho, o seu fluxo, para saber que tipo de equipamento vai te ajudar.
E é interessante você falar isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de periféricos e tudo mais, mas é o ponto, assim. Entenda o que você precisa antes de sair comprando um monte de coisa, porque talvez você pode comprar coisa que não precisa. Mas na sua visão, Rodrigo, o que você acha aí que uma pessoa tem que ter para começar?
Uma coisa que sempre me encheu muito os olhos quando eu vejo qualquer vídeo relacionado a setup, qualquer conteúdo relacionado a setup, é o setup que te atende para mais de uma necessidade. Não necessariamente a pessoa que monta um setup apenas para jogar, ou a pessoa que monta um setup apenas para trabalhar, mas sei lá, você tem um setup que você pode trabalhar, mas você pode estar confortável para assistir conteúdo. Você pode trabalhar, mas você também pode jogar. Quando você tem um setup ali 2 em 1, para mim é o que realmente me enche os olhos. E para isso, uma coisa que eu tenho sentido muita necessidade de trocar, já tô querendo providenciar isso pro meu escritório novo, porque eu tô pra me mudar também, né? Se falaram de mudança, eu também tô.
É um pré-requisito pra estar no Escolha Segura também, é se mudar em breve.
É, pois é. E eu tô prestando muita atenção em cadeira, cara.
Ah, muito bom.
Porque a cadeira que eu tenho aqui, assim, ela me atendeu também bem por um tempo. Só que ela não é tão antiga assim. Eu acho que ela não chega nem a ter 2 anos. E eu já tô sentindo a necessidade de trocar. Eu já não tô gostando dela, ela já fica rangendo muito. E a cadeira é uma coisa que eu julgo que as pessoas têm que prestar muita atenção, porque é algo que elas ficam ali o dia inteiro.
Você vai ficar na cadeira o dia todo.
Seja pra trabalhar, pra jogar. Pois é, se você não tem a mesa que...
Sobe e desce.
É isso.
Standing Desk, que é o nome chique pra isso.
Exatamente, muito obrigado. Se você não tem a Standing Desk, você vai ficar sentado o dia inteiro. Então eu acredito que a cadeira é o ponto principal que você tem que pensar. E eu tô querendo trocar a minha. E aí depois da cadeira, eu colocaria o monitor. E aí o monitor, eu acho que, assim, quanto mais espaço, melhor pra maioria das pessoas, sabe? Eu acho que é realmente um grupo muito seleto de pessoas que não precisaria hoje em dia de um espaço no monitor. E aí, depois do monitor, eu colocaria a mesa, porque eu também acho importante essa questão toda do apoio da mesa. Eu comecei a ter problema no pulso por conta da mesa. Então, de vez em quando, tem algumas épocas do ano, assim, que dependendo do tempo, como fica, o meu pulso começa a doer, e aí eu tenho que ficar usando o lancezinho lá na mão. Então, eu acho que a mesa também é um ponto pra você prestar atenção, sim. Como eu disse, eu tô montando um escritório novo e eu tô prestando muita atenção nessa questão do 2 em 1, né? Eu quero que ele me atenda tanto pra trabalhar quanto pra fazer qualquer outra coisa.
Trabalho e diversão, né?
É, exatamente. Porque eu entendo que vai ser o lugar em que eu vou passar mais tempo, querendo ou não. Por mais que eu trabalhe em home office, né? Isso foi uma das coisas que mais mudou na vida do brasileiro ultimamente. Então, como eu vou passar muito tempo lá, eu tenho que me sentir confortável pra fazer qualquer coisa lá dentro.
Muito bem. É engraçado que, por exemplo, do lado do Dante e do meu lado, é mais focado em equipamento. Do seu lado é mais focado em conforto, em estar confortável no setup. E, de fato, é aquele negócio. Cada problema pega no calo de cada um, né? É coisas diferentes.
Sim. Rodrigo falou de cadeira, é uma coisa muito interessante. Eu passei a prestar muita atenção nisso e o melhor investimento que eu fiz foi comprar uma cadeira gamer.
Tô até me ajeitando na minha aqui, ó, pra poder ficar mais confortável.
Eu sou um cara um pouco mais pesado e alto, então não é qualquer cadeira que fica legal pra mim. Então eu investi em uma gamer justamente pra ter um pouco mais de conforto, pra poder dar aquela recostada no meio do dia, pra pegar as costas por inteiro. Então poder fazer esse movimento aqui pra relaxar, ele é muito importante. E engraçado, eu comprei uma cadeira gamer pra mim e uma pra minha esposa. Mesmo modelo, mesma cor, igualzinho, que ela é advogada, ela faz audiência também de casa, então ela passa o dia inteiro sentada. E eu comprei e falei, bom, vou resolver o problema dos dois. Ela não se adaptou com a gamer.
Putz!
Por causa do formato?
Eu acho que pra ela, protetor de rim, protetor aqui de cabeça, eles acabaram não ficando na altura mais legal pra ela. Tem que dar uma diminuída, porque ela é um pouquinho mais baixa que eu.
Uhum.
Então isso acabou dando uma mudada pra ela, acabou não ficando tão legal. Pra mim tá ótima, mas pra ela não tá legal.
Faz sentido mesmo. Inclusive tem uma série de cadeiras, e eu tava até vendo os stories do Bruno um dia desse no Escolha Segura lá, no perfil do Escolha Segura. Se você ainda não acompanha, por favor, acompanha lá no Instagram. Mas o Bruno até falou que, tipo, é muito complicado fazer um guia de cadeira, porque, primeiro, cada pessoa tem uma necessidade, e segundo, tem muita marca genérica no mercado que a gente simplesmente não consegue recomendar uma marca ou um modelo. Beleza, nos modelos gamer, isso acaba sendo um pouco mais tranquilo, porque hoje em dia já tem marcas grandes que estão trazendo modelos para o Brasil, por exemplo, a Cooler Master, que é a que eu uso, tem a DT3, tem a da Pichar, tem várias marcas que já têm os seus modelos estabelecidos no Brasil, no mercado de cadeiras gamer, e essas cadeiras mais ergonômicas, essas cadeiras que têm um custo-benefício melhor e que, enfim, vão se adaptar na maioria das pessoas, ainda tem muita marca genérica. Por exemplo, a Geniodesks, que é a fabricante da mesa que eu uso, também tem um modelo de cadeira ergonômica. A Herman Miller, por exemplo, que é a mais famosa do mundo, só que custa um carro.
Meu Deus.
Tô brincando, não custa um carro não, mas ela é bem carinha, assim. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande pra achar indicações pra fazer um guia, por exemplo, pro Escolha Segura, de melhores cadeiras, porque ainda é meio difícil encontrar. Mas, de fato, cara, uma cadeira confortável muda o jogo do setup. Porque eu lembro muito bem, antes de trocar minha cadeira também, era levantar da cadeira e falar assim, ai, dava aquela... doeu aqui a coluna. E hoje em dia
eu
não.
Eu tô nessa.
Pois é.
Dor na lombar é 24 horas aqui comigo.
Ainda mais pra gente que trabalha sentado e digitando e na frente de um computador o dia todo, isso tem que ser levado em consideração. Cara, é muito o que você falou. Você tem que estar de olho no conforto, né, Rodrigo? Porque senão você acaba... Beleza, você monta uma máquina absurda, você tem um setup monstruoso, cheio de fita RGB pra todo lado, todo automatizado, mas aí quando você senta e começa a sentir a dor na lombar, acabou. Acabou o seu conforto.
Eu acho que o conforto, se você não presta atenção no conforto, é o que vai te dar mais dor de cabeça a curto prazo.
Ah, é?
Um exemplo que eu posso dar também é como volta e meia escolha segura, né, tá sempre falando de celular, a gente sempre fala muito de celular. É a mesma coisa de você comprar um celular absurdo com um processador top de linha de 64 GB.
Nossa,
sabe? Você vai ter dor de cabeça, cara. Você vai ter dor de cabeça. Você não vai conseguir instalar nada no celular.
E vou te dizer atualmente que o 128, dependendo de como você gerencia, ele já vai começar a dar problema.
Sim, eu tenho um Mi 9T Pro aqui, que eu já tô com ele, tem pelo menos uns 2 anos. E ele é de 128. E assim, nunca me deu dor de cabeça, mas eu sou aquela pessoa chata. Eu sou aquela pessoa que semanalmente tá ali limpando o celular, tá fazendo tudo, sabe? É por causa disso. Mas eu realmente tô ciente, assim. Hoje, 128, dependendo da pessoa, vai embora rápido também. Então, é mais ou menos a mesma coisa com conforto no seu local de trabalho, assim. Se você tem uma puta estação de trabalho, você tem tudo que você precisa, todos os RGBs que você quiser, mas você tem uma cadeira que te deixa com dor nas costas, cara, não
vai.
Você não vai gostar de estar ali, você não vai se sentir bem.
Ó, a gente passou aí pelos principais pontos de um setup, mas eu queria, antes da gente fechar o podcast, eu queria perguntar pra vocês sobre periféricos. E aí entra muito uma questão de preferências. Eu, por exemplo, não suporto fio na minha mesa. O único equipamento de fio que eu uso no dia a dia é esse fone da Cuba Disco, que eu acho a qualidade dele absurda, mas quando eu tô no dia a dia aqui escutando alguma coisa, vídeos, qualquer coisa, eu sempre tô com TWS, com fone de ouvido TWS. E aí, por conta dos reviews que eu faço lá no canal, eu tenho vários modelos e, assim, muito mais do que eu precisaria. Mas aqui na minha mão, por exemplo, eu tenho 4 modelos da Edifier, 2 modelos da Blitzwolf e o Hypen 2, que é um outro fone que eu gosto pra caramba. É muito fone. Preciso disso tudo? De forma alguma. Mas eu tenho aqui por conta dos vídeos.
Nossas esposas reclamam? Reclamam.
Pra caramba, né? Mas assim, o que eu uso no meu dia a dia, que pra mim faz toda a diferença. Fone de ouvido sem fio, teclado e mouse sem fio. Hoje em dia eu tô com o Logitech MX Keys, que é um teclado... Cara, ele é muito confortável, ele tem teclas de atalho rápido. Pra quem usa Mac, pra quem usa macOS, ele ainda tem as teclas de função. Assim, é um teclado absurdo, eu adoro ele. E eu acabei saindo do teclado mecânico sem fio por conta de barulho. Porque querendo ou não, teclado mecânico faz mais barulho. Eu adoro teclado mecânico pra jogar essas coisas, eu acho que não tem nenhuma experiência melhor. Mas por conta do barulho, eu acabei deixando ele pra poder usar de vez em quando do que pra usar no dia a dia. E o outro item que eu uso pra caramba é o MX Master 2S, que é um mouse também cheio de funções extras da Logitech. Não é um mouse barato, mas é um mouse que se paga com o tempo. Por que eu gosto de falar isso? Porque um mouse bom, você vai gastar aí entre 100 e 150 reais. O MX Master, ele tá tipo o dobro ou triplo disso. Só que esse mouse dura assim, 4, 5, 6, cara, 10 anos, se você tomar conta, ele vai durar 10 anos numa boa. Ele tem bateria interna, então pra mim é um grande diferencial. Tem bateria interna, não precisa trocar pilha, não precisa ficar trocando carga e tudo mais. A bateria dele dura pra caramba, então isso pra mim faz muita diferença. Preciso disso, assim, montar isso de uma hora pra outra? Não. Eu acho que primeiro você compra um mouse sem fio confortável, depois você vai pra um modelo melhor, e aí quando você puder, vai num modelo top de linha, como é o caso do MX Master 2S, do 3, que já saiu também, e aí depois um teclado. Pra mim essa é a ordem de prioridade. Fone de ouvido, mouse e depois teclado, todos sem fio, por favor, porque eu não quero bagunça de fio na minha mesa. Eu abomino isso. Tanto que na minha mesa, cara, se vocês olharem por baixo da minha mesa, é porque assim, o fio não fica aparente, mas embaixo da minha mesa, todos os fios do setup estão presos embaixo da minha mesa. Porque como a mesa sobe e desce, tá tudo preso no tampo. Então, por exemplo, só tem um cabo que sai, que é o cabo de energia, que vai da minha mesa pra tomada. Tirando isso, tá tudo preso embaixo da mesa com fita Hermann, que muita gente chama de enforca-gato, né? Aquelas fitinhas, aqueles lacres de plástico, fita de velcro. Ixi, se eu mostro a minha mesa por baixo, a galera fica louca. mas o que vocês acham aí de periféricos?
Então, lembra que eu falei sobre conforto? Primeiro, meu mouse, ele é um mouse vertical.
Ai, que da hora.
Eu já parei de prestar atenção em DPI de mouse, eu já parei de prestar atenção em RGB de mouse. E olha, eu ainda tenho um Defender Elite aqui, mas mesmo assim, eu preferi trocar por um mouse vertical justamente por conta do conforto, porque os mouses mais padrões, eles estavam já me dando dor no pulso também. Hoje eu me sinto muito mais confortável com o mouse vertical em si, que eu nem vou falar a marca aqui, porque eu...
Pode falar.
Honestamente, eu não sei. Não, é porque eu não sei mesmo, é meio genérico.
Ah, tá, sim, beleza.
Mas, assim, é porque ele tá me atendendo, entendeu? Mas ele me atende e é isso, eu tô conseguindo trabalhar.
Eu vou falar a marca, então, que a Logitech também tem um Emax Ergo, que é uma linha de mouse vertical, que é muito legal também, pra quem quiser pesquisar aí um pouco mais.
Mas, como eu disse no início, eu tô cada vez migrando mais pra um setup mais profissional e menos, assim, gamer, digamos, sabe? Porque eu cresci sem console, né? Eu só tive um Mega Drive e um PlayStation 3, mas fora isso, eu só joguei no PC. E o PlayStation 3 eu também tive por pouco tempo. Então, os meus computadores, eles nunca foram os mais fortes das gerações, mas eles sempre me atenderam pra jogar o que eu quis. Só que hoje, eu já tô passando dessa fase de jogar todo dia. Eu também tenho filho, então assim, hoje se eu puder escolher, por mais que eu goste mais, por exemplo, dos exclusivos da PlayStation, se eu puder escolher entre um PlayStation e um Xbox, eu vou escolher o Xbox hoje por causa do Game Pass, e aí eu posso jogar junto com meu filho, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu tô migrando cada vez mais pra menos RGB, menos periféricos muito caros, pra um custo-benefício melhor e que me atenda no dia a dia. Eu também tenho um teclado mecânico, mas também já tô começando a encher o saco do barulho dele. Principalmente porque, assim, agora, como eu ainda não tô no escritório novo, o meu escritório é no meu quarto, né? E aí, volta e meia, quando a minha namorada tá aqui, ela tá querendo dormir, o teclado não deixa enquanto eu tô trabalhando. Então, assim, é muito comum também disso acontecer, essa dor de cabeça, né? Como o Dante falou, nossas esposas não gostam, e realmente não gostam, reclamam e dá ruim em casa.
E não tão erradas não, tá? Não tão erradas de jeito nenhum, não.
Bom, vamos lá, de periférico. A gente que trabalha testando produtos, então muitos deles acabam vindo de press kit e viram doação, então eu tô meio cheio de periférico aqui. Mas começando pela básico, que é o kit, assim, teclado mouse. Eu tinha um teclado mecânico desse do Bruno, que pra você que tá ouvindo o podcast agora, o Bruno, ele tenta evangelizar os seus colaboradores a usar teclado mecânico.
Só um adendo rápido aqui. É outro pré-requisito pra trabalhar no Escolha Segura. Tem que gostar de teclado mecânico. A gente tá organizando motinha, por isso que o Bruno não tá na gravação desse podcast, pra poder cair essa lei aí por baixo. Alô, Bruno, um abraço.
E depois de usar por uns 2 meses o teclado mecânico lá do almoxarifado da firma, eu peguei o Logitech, o K470, que é um modelo bem de entrada, mas ele é gostoso, porque é aquele teclado baixinho, silencioso, que não atrapalha ninguém, é alfanumérico, tudo que você precisa tá lá no S60%, você não precisa ficar dando muito comando de F ou Alt pra acessar as coisas, mas eu não gostei do mouse dele, que é muito baixo pra minha mão, senti que eu ia ter problema com pulso. Aí eu fui no G305 da Logitech, que eles tinham dado já, no final do ano passado. Eu gostava muito dele, porque ele tem ali duas teclinhas pra acessar com o dedão, então dá pra você fazer umas macros e facilitar a vida, ou dar um ir e voltar no Chrome. Então é o meu mouse, então eu tô com 2 mouses aqui, mas a ideia é usar realmente o G305. Como webcam, eu tenho a C920 Pro da Logitech.
Ah, boa!
Que é uma câmera Full HD que segura muito bem a onda, então a gente que passou a participar de muito mais ações por videoconferência, streamar muito mais, é uma câmera que dá condição para isso, que gera um Full HD, então eu não preciso me preocupar com uma câmera com resolução mais abaixo, a imagem é boa, gosto bastante. Meu celular é um S20 Ultra, e aí para produzir conteúdo, às vezes, pessoal, eu tenho o DJI Osmo Mobile 4, que é um gimbal para celular, que é o xodó. Se vocês quiserem aí, eu tenho o Osmo 2, o Osmo 3 e o Osmo 4, de repente um guia de gimbals aí.
Olha só.
A gente pode sugerir pro Escolha Segura mais pra frente.
Muito bom.
Eu acho justo.
Eu tenho os 3 aqui, eles realmente geram, pra quem gosta de produzir conteúdo em vídeo, trabalhar com rede social, fazer stories, reels mais legais, eles dão uma condição muito bacana de estabilização de imagem. E é basicamente isso, assim, de periférico, e assim, eles ajudam muito a trabalhar os fones. É, eu também sou desse que não gosta muito de ver fio, já tô aqui me roendo porque eu tô vendo fio demais. Tanto que o meu carregador é aquele sem fio da Samsung, aquela base de carregamento sem fio. Então aqui eu deixo o carregador normal no quarto, quando eu vou dormir durante o dia eu carrego no sem fio, que é realmente pra ver o mínimo possível de cabo passando.
É, eu também tenho base de carregamento sem fio aqui na mesa, eu tenho um suportezinho de madeira que é maravilhoso. Eu vou até falar a marca aqui, chama Ama Setups. Cara, é maravilhoso o suportezinho, deixa tudo mais organizado.
O Stand Pro?
Stand Pro, nossa, é maravilhoso.
Eu também tenho uma aqui, André.
É lindo isso. Eu achei muito legal. Quando eu fiz o unboxing disso, eu falei assim, meu Deus do céu, preciso colocar isso na minha mesa logo.
Eu peguei o meu porque eu vi o André fazendo, ele falou assim, é muito legal. Aí eu falei assim, Bruno, eu tô montando meu setup, eu vou pegar esse aqui emprestado de você e talvez eu não devolva. E é o que aconteceu.
Dito e feito, né?
Vocês falaram de cabo, né? Um monte de fio passando pela mesa. E assim, uma coisa que eu acho que a gente que trabalha com audiovisual em geral, todo mundo da área do audiovisual em geral, eu acho que fio é uma maldição que você não consegue fugir.
Não, é.
Né? Você consegue mitigar, mas você não consegue fugir. Você vai ter muito fio na sua mesa em algum momento.
Verdade.
Também é uma coisa que eu não gosto. Eu acho que ninguém gosta de fio, mas algumas pessoas são mais pacientes, que nem o André e o Dante, que arrumam. E outras pessoas são que nem eu, que são desleixadas e deixam o fio assim.
Deixa
mesmo
pra lá, né?
Pois é, então assim, a minha mesa, ela tá aqui cheia de fio. Meu sonho é que no próximo escritório eu consiga dar uma melhorada nisso e consiga ter um setup mais móvel. A gente tava conversando em off, eu tô realmente pensando como que eu vou fazer agora. Se eu mantenho o meu computador e só faço upgrade nele, ou se eu vou pra um notebook. E aí eu fico trabalhando só do notebook. E aí eu tento resolver um pouco esse lance do fio, mas alguns fios eu já aceitei que vão continuar. Assim, é isso. Normalmente fio de fone de ouvido profissional é grande, porque são pra pessoas que usam em estúdio de música e tudo mais, elas precisam ter mobilidade. Então quando você pega um fone profissional que o fio não seja destacável, é um fio enorme de 3 metros. Então acontece, sabe? O fio vai ter. É uma maldição aí que a gente tem que aprender a conviver.
O lance do fio aqui na minha mesa meio que ficou bagunçado depois que eu troquei o CPU pro notebook, porque querendo ou não tem que ligar os dongles ali no notebook pra ter tudo funcionando. Teclado e mouse e fone, tudo Bluetooth, tudo bem. E a caixinha de som Bluetooth também que eu tenho no setup é Bluetooth. Uhum. É uma caixinha, um monitor de áudio de referência. Mas, por exemplo, o monitor tem que sair o cabo com adaptador, cartão de memória, que se eu quiser plugar tem que ter um adaptador também. E para poder mitigar esse problema, que são os fios e a desorganização do meu setup, o que eu fiz? Peguei um dock. E ainda não chegou, ainda não tenho a experiência de como é usar o notebook com um dock fixo, mas a minha ideia é deixar o notebook fechado no cantinho ali bonitinho e só levar um cabo USB-C pro dock, que aí do dock vai sair cabo de rede, monitor, dongles dos mais variados, leitor de cartão de memória, essas coisas todas. Ainda não chegou, ainda não sei como é que vai ser o uso, mas pra tentar mitigar o problema... Cara, olha esse problema, né? Problema de fio no setup. Mas enfim, pra poder esconder os fios no setup, eu dei um jeito aí de arrumar um dock.
É um perrengue chique,
perrengue,
né?
Chique. Nossa senhora, perrengaço.
Estou estudando a dock também pra colocar aqui e deixar realmente só o monitor trabalhando. Se achar um ultrawide, se já resolve o problema, ganha espaço. Porque o notebook, ele é um ladrão de espaço do setup. Não dá pra mostrar aqui, mas eu tô com as duas telas abertas e o notebook, ele tira um espacinho aqui do lado do monitor. Stand Pro.
É verdade, é isso mesmo. Ó, Dante, depois eu te passo a senha aí do dock em off aí, porque eu ainda não testei. Vamos testar e aí a gente vê se funciona e aí a gente recomenda pra galera. Mas olha, esse dock tem Thunderbolt 4. Imagina. É um cabozinho só pra poder carregar o notebook pra poder dar imagem de Full HD via HDMI. Sensacional. Só tô esperando chegar agora. Bom, meus amigos, basicamente essas as perguntas, as dúvidas e as dicas que eu queria pegar com vocês sobre setups. Eu queria perguntar se vocês têm alguma dica final aí pra galera que tá nos ouvindo. Se tem alguma recomendação final aí que vocês acham que vale a pena a gente passar?
Eu acho que setup é, antes de tudo, paciência. Então tenha paciência para esperar a hora de fazer os upgrades necessários. Tenha paciência para cuidar dele, porque, por exemplo, contar a experiência aqui no... Quando eu comprei a porta, e algumas coisas é legal pra gente passando, porque a gente vive e vai passando pros outros depois. Eu tive a ideia de comprar a porta direto na madeira Pinus. E eu não sabia que você precisava depois tratar a madeira. Então eu acabei passando o feriado, o último feriado que teve aqui, que foi no ano de julho, lixando e envernizando madeira. O que eu preciso de dizer pra vocês que eu não tenho o menor dom pra marcenaria, então eu tive que fazer a base de muita, muita consulta no YouTube e na internet pra saber como é que faz. Ficou bom, mas não ficou 100%. Então, assim, o que eu gastei pra comprar uma porta mais barata e depois comprar verniz, lixo e tudo mais, e água ras, vale a pena gastar uns R$50 a mais, já pegar uma porta com uma folha por cima, que você poupa esse trabalho, porque aí é só colocar e acabou. Você não tem que ficar fazendo esse trabalho, nem ficar aspirando pó de madeira durante 3 dias dentro da sua casa.
E ainda tem a chance de dar errado, né?
Exato. O meu quase deu errado, ele tá legal, mas eu vou colocar um contact por cima, porque ainda ficou um pouquinho áspero. Então, o contact vai resolver, pelo menos, pra não colocar a mão ali e sentir no braço. É paciência pra tudo. Desde garimpar peças, por exemplo, putz, eu achei uma plantinha pra colocar aqui. Então, essa paciência é legal. Pra quem cultua, é aquele espaço de tranquilidade, o espaço onde você vai passar mais horas do seu dia. Então, tem uma dose de paciência pra tratar o setup mesmo, porque você vai precisar. Senão, ele fica bagunçado um dia, você não consegue mais voltar ao normal nunca mais.
Isso mesmo.
No meu caso, eu acho que a principal dica que eu posso dar, eu sempre vou muito pelo custo-benefício, né? Assim, como nenhum de nós aqui é rico, a gente tem sempre que ficar de olho nisso e ver como que a gente pode beneficiar o nosso setup, beneficiar o máximo possível, gastando o menos possível. Uhum. Então, minha principal dica é pesquise e pense, principalmente, de novo, eu vou tocar no ponto aqui do conforto, porque é o lugar em que você vai passar mais tempo, você vai ficar trabalhando ali o dia inteiro, e se você não priorizar isso, não priorizar o seu conforto, a sua saúde, você pode ter problemas pro resto da vida, por causa disso. No meu caso, foram problemas leves, que é uma, sei lá, é uma dor no pulso, entendeu? E aí eu já resolvi o caso. Mas algumas pessoas, elas podem acabar tendo problemas piores na coluna, problema de postura e tudo mais. Eu acho que a principal dica que eu posso dar é essa. Pense principalmente no fator saúde. E quando eu falo custo-benefício também, não é só você comprar o mais barato por ser o mais barato, né? Você tem que ver, por exemplo, uma cadeira que você talvez vá pagar um pouco mais, mas que ela vai te segurar ali por mais tempo, você não vai sentir a necessidade de trocar.
Exatamente.
Eu acho que é o ponto principal, assim. Ultimamente eu tenho priorizado muito, muito, muito conforto. E também aquele ponto que eu comentei no início do podcast, de ter um setup 2 em 1, né? Que você consiga fazer mais de uma coisa. Se você consegue ter o conforto e você consegue ter um lugar em que você consiga ter o seu momento de lazer e o seu momento de trabalho ali, se sentindo confortável, eu acho que é o melhor dos mundos.
Muito bom. Acho que são dicas que, para quem tá nos ouvindo e tá começando a montar o setup, são muito valiosas, porque junta o que vocês falaram de ter o lance do conforto, ter o lance da paciência e juntar isso tudo para poder no final das contas. E é aquele negócio, né? Nunca vai estar pronto. A verdade é essa. O setup nunca vai estar pronto. Você conseguiu montar tudo do jeito que você queria, mas vai lançar um produto melhor daquilo que você tava de olho e aí você vai querer ele. E é assim que funciona e tá tudo bem. É assim mesmo. É assim que a gente caminha. É assim que a gente vai evoluindo. Gente, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado por estrear aqui no podcast com a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui, por ter topado gravar o podcast com a gente. Dante também, muito obrigado por mais uma vez trazer as suas experiências, as suas dicas aqui pra gente. Muito obrigado, gente.
Eu que agradeço. Valeu, André. Sempre que quiser, tamo aí. Só falar comigo.
É nóis. Onde as pessoas te encontram, Rodrigo?
Pode ir lá no Instagram, @RodrigoCalmon, ou se você quiser entender um pouco mais, conhecer um pouco mais do meu trabalho também, com a minha produtora, Camão Podcasts, @CamãoPodcasts. No meu pessoal, eu tô sempre lá, falando também de equipamento, falando de podcast e reclamando das coisas, que é o que a gente mais faz, né?
Sempre. E você, Dante?
Obrigado você, André. Sabe que quando quiser, é só falar a hora e a roupa que a gente tá pronto pra participar. É só chamar que a gente tá aqui. É parte do contrato com Escolha Segura, então.
Não é?
Eu não sou convidado, eu sou convocado pra estar aqui sempre.
Muito bom, muito bom. E Dante, onde que as pessoas te encontram? Porque assim, nos últimos dias você tem feito um trabalho exaustivo pra concluir os guias do Escolha Segura. Esses dias você fez um guia de eletrodoméstico, você fez guia de air fryers, a gente fez um podcast aqui falando disso, inclusive. E aí, nos últimos dias, você tava faxinando o estúdio, que eu vi, o guia de robôs aspiradores. Mas onde que as pessoas te encontram, Dante?
Olha, se você quiser ver esses exaustivos testes eletrodomésticos que acabam consumindo um pouco das minhas horas e do meu estômago, que ultimamente tenho testado liquidificadores, forninhos e outros produtos de tecnologia, é mais fácil falar assim, arroba Dante Baptista em tudo. Você procura Dante Baptista em qualquer rede social, seja Instagram, Twitter, TikTok, por incrível que pareça.
Olha só, vou ter que entrar no TikTok também.
Eu tô por lá, às vezes trazendo e, assim, trocando muita ideia com as pessoas sobre esses trabalhos, sobre experiência que elas têm com eletrodomésticos. Eu acho que a melhor parte de testar isso é porque são produtos do nosso dia a dia, produtos real life. A gente consegue conversar com as pessoas e saber como elas usam as coisas delas, como elas usam os produtos delas, e a gente também traz experiência do que ouve das pessoas também para os nossos reviews.
Bom, muito obrigado por terem topado a gravação, muito obrigado por passarem esse tempo aqui comigo, meus amigos, e quem quiser participar do podcast, é só mandar uma mensagem lá no podcast @escolhasegura.com.br que a gente vai ler a sua mensagem aqui na sessão de recados. Um grande abraço para vocês, boa montagem de setup para vocês, até mais, tchau, tchau.
Até mais, gente, tchau, tchau.
Valeu, abraço. Este episódio foi editado por Kaman Podcast.